Era uma vez um velho, o Seabra, que eu de tempos a tempos procurava na repartição, porque tinha uma excelente mão de cursivo para tirar copias. 66 anos bem puxados, posto que ele não desse ao manifesto mais de 60. 60, dizia ele, 60 já cá estão. E suspirava. Não se sabia bem se suspirava com remorsos de estar mentindo ou porque, deitando as contas à sua vida, achasse que o mais prejudicado era ele. Tinha visto muita coisa, muita política, muita patifaria. Nada que vinha de novo o surpreendia. Batera-se no alto do viso, trabalhar em várias eleições, e havia 40 anos que saboreava, como prêmio de seus trabalhos e serviços, um pingue lugar de amanuense cristalizado em R$ 600 por dia. Conhecera muitos homens importantes, que tinham lucrado com a colaboração dele, e outros que tais, para subir ao poleiro, e que por mais de uma vez lhe haviam prometido tirá-lo dali para coisa melhor. Pois apesar de lhe faltarem a todas as promessas, de o trazerem enganado durante 40 anos, ele tratava-o sempre com o mesmo respeito, cumprimentava-os muito reverente, senhor conselheiro, criado de V. Ex. Era um praxista. Não cumprimentava ninguém sem ter descalçado primeiro a luva da mão direita, nem saía da repartição sem ir perguntar ao chefe, entreabrindo a porta do gabinete, V. Ex. Senhor conselheiro, determina mais alguma coisa? E o chefe, que estava conversando com amigos, muito entretido, nem ouvia. Mas ele, insistindo, reperguntava, vês, senhor conselheiro, determina mais alguma coisa? E o conselheiro, se dessa vez tinha ouvido, respondia, adeus, Seabra, até amanhã. Algumas vezes lhe falei do chefe, para sondá-o. E o Seabra dizia-me, é dos novos e mais boa pessoa. Cheguei a entender o sentido destas palavras, é dos novos. Não era praxista, não respeitava as tradições e os regulamentos da burocracia, mas o Seabra reputava-o boa pessoa. Alma generosa, a desse velho amanuense. Que, em respeito ao seu chefe, que o tratava simplesmente por Seabra, não ousava dizer dele senão que era dos novos. Mais boa pessoa. Se o Seabra tivesse nascido meio século mais tarde, não entreabria a porta do gabinete do chefe para se despedir mais, se o fizesse, e ele lhe respondesse com um adeus, Seabra, pespegava-lhe uma tareá nas gazetas. Para um praxista como Seabra, aquele homem, que estava dentro do gabinete, conversando com os amigos, era seu chefe, e isso lhe bastava. Ora, uma das praxes observadas pelo Seabra era de consultar sempre, antes de sair da repartição, o seu espelhinho da algibeira. Ele tinha apenas duas farripas de cabelo branco, muito bem penteadas ao longo da cabeça. Mas essas duas farripas mereciam-lhe todo cuidado e atenção. Vendo-se ao espelhinho, passava a mão por cima das farripas, brunia-as com os dedos, alisava-as. Depois observava a gravata, que era ordinária, mas sempre bem tratada, sem sombra de pó. Por último, segurando o espelhinho com a mão esquerda, escovava sua velha sobrecasaca com a mão direita. E feito todo este serviço, depois que o chefe lhe dizia o adeus, Seabra, guardava o espelhinho na algibeira, a escova no armário, e seguia para sua casa, a passos mesurados, muito vagaroso, pela Rua do Oiro até Santa Marta. Inculcaram-me uma vez como tendo excelente letra para tirar copias. Apresentaram-me. Por várias vezes lhe dei trabalho, meu e alheio. Era pontualíssimo na entrega das copias, e honestíssimo nas contas que fazia. Arredondava sempre as quantias contra ele. Se, trabalhando a tanto por página, o seu trabalho importava por exemplo em um cifrão 085 réis, não queria nunca receber mais de 10 tostões. Compreende-se que precisasse muito destas achegas para poder viver, visto que o seu lugar lhe rendia apenas 600 réis diários. Todas as noites saía para vir ao Rocio conversar numa loja até às 9 horas. O lojista era um homem do tempo dele. Tratavam-se por tu. Às 9 em ponto, o Seabra despedia-se, ia para casa trabalhar até à meia-noite, tirar copias a 120 réis a página. Não vi nunca pobreza mais resignada, nem mais elegante. Parecia um príncipe arruinado, a passos mesurados, pela Rua do Oiro. Era só então que ele via o mundo, uma vez por dia. Mas via o bem, depois de se ter preparado também para ser visto. não saía da repartição sem o espelhinho lhe ter dito: estás correto, Seabra. Na Rua do Ouro encontrava um conselheiro. Cumprimento respeitoso. Criado de ver. Ex, senhor conselheiro. Não deixava nunca de ver os conselheiros, apesar de todo o seu gosto, ao passar na Rua do Ouro, consistir em ver as mulheres ou, mais propriamente ainda, em ver os pés das mulheres. Se parava uma carruagem à porta de uma loja, também ele parava, com delicado disfarce, para ver saltar do estribo uma dama. Não tinha esta escola moderna dos que fazem tudo descaradamente, parando e observando com petulância. Nada disso. Ele via o pé, media-o com os olhos, calculava, pelo pé, as dimensões da perna, ficava sabendo a cor e a qualidade da meia, mas, se alguém, encontrando-se com ele, lhe adivinhava a intenção, disfarçava a olhar para uma vitrine ou a ler um cartaz. Só ao cabo de alguns anos de convivência, eu consegui conquistar a familiaridade precisa para lhe falar nos pés das mulheres. O senhor se abra pela-se por ver um pé bem feito, gosto. Gosto. E daí a pouco parou uma carruagem, apeou-se uma senhora, que deixou ver, sobre o estribo, um pé digno da admiração do Seabra. Então, senhor Seabra, disse-lhe eu, repare, que vale a pena, não. Nunca, respondeu ele um pouco atrapalhado. Jamais eu o tinha visto, em nenhum caso da sua vida, tão contrariado. Como naquele momento, aquele pé, pensei eu, é talvez uma recordação para ele. Mas reflexionei. A dama era, relativamente, nova. Podia ser filha do Seabra. Será talvez filha? E arquitectei um antigo romance de amor, que tivesse deixado ao Seabra. Uma filha natural. Se fosse assim, eu poderia conseguir talvez que ele me contasse o seu romance. Tentei o assunto. Mas então, meu caro senhor Seabra, por que perdeu esta ocasião propícia? Não. Nunca. Tornou ele a responder. Devorado pela curiosidade, insisti, era talvez sua parenta? Qual? Disse ele surpreendido. Era a mulher do meu chefe. Fiquei a olhar para ele, aturdido, assombrado. Ó lealdade da velha burocracia portuguesa! Que, em homenagem à disciplina social, desviava os olhos para não ver o pé da mulher a quem o chefe havia dado a mão. E tive tentações de o abraçar, em plena Rua do Ouro, exclamando, honradíssimo José do Egito, cujos olhos largam a capa, quando a mulher do chefe da repartição expõe o pé à vista do público. Eu te admiro e te venero. Acompanhando-o pela Rua do Ouro adiante, baralhavam-se-me no espírito casos que eu tinha ouvido contar, por mais de uma vez, de empregados públicos que captavam as boas graças dos chefes seguindo o processo oposto ao do Seabra. Admirável homem! Pensava eu, que penteia as suas farripas para ir ver as mulheres e que, não obstante querer vê-las, não perde nunca de vista um conselheiro, para lhe cumprimentar a carta de conselho, nem a mulher do chefe, para evitar cumprimentar-lhe o pé. Uma coisa que entristeceu muito Seabra foi o ir perdendo a vista, e com ela o gosto de passar na Rua do Ouro. Mas, não obstante, não largou nunca o seu espelhinho. Tinha o mesmo cuidado em alisar as farripas e escovar a sobrecasaca. Somente mudou de caminho, tomava pela Rua da Prata, em vez de seguir pela Rua do Ouro. Os seus colegas diziam, o Seabra agora está muito caído. Na repartição, ele trabalhava com óculos, mas na rua nunca os punha. Um dia insisti com ele em que viesse comigo pela Rua do Ouro. Pediu-me muitas desculpas, e recusou. Já não vejo nada. Dizia ele. Mas por que não põe os seus óculos? Perguntei-lhe eu. E ele, muito sentencioso, respondeu-me, eu sou de um tempo em que não era permitido confessar nenhuma fraqueza em público, nem mesmo a da vista. De uma vez, como sempre, o Seabra entreabriu a porta do gabinete do chefe. Vês, senhor conselheiro, determina mais alguma coisa? Perguntou. Não, Seabra, até amanhã. O Seabra compôs, diante do espelhinho, as suas farripas, ajeitou a gravata, escovou a sobrecasaca, fechou a escova no armário. E meteu pela Rua da Prata, na sua teima de não querer confessar em público nenhuma fraqueza, nem mesmo a da vista. junto à Praça da Figueira andava-se consertando um cano, a rua estava esburacada. O Seabra caiu tão desastradamente que partiu uma perna. Foi conduzido em maca ao hospital de São José. Logo que lá chegou, cheio de dores, despiram-no, meteram-no na cama. E ele, dirigindo-se muito atenciosamente ao enfermeiro, disse-lhe: quer ter a bondade, senhor enfermeiro, de recomendar todo cuidado com o meu fato, e de me dar um espelhinho que está na algibeira das calças? Passados dias fui visitá-lo, levei-lhe um romance para que ele se entretivesse, lendo. Não posso, disse-me ele. Deixei os óculos fechados na repartição.